país político mudou e temos um Parlamento com um novo rosto em que uma maioria absoluta é substituída dois anos depois por três blocos políticos. E agora, Sr. Presidente, a pergunta de Miguel Sousa Tavares serve de arranque, de conversa, para este novo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Seja bem-vindo, eu sou a Paula Santos.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Olá, viva Miguel.
Olá, Paula.
E já lá vamos ao papel do Presidente. Eu antes queria pedir-lhe um comentário geral aos resultados das eleições que deixam, tanto quanto sabemos, o PSD na liderança a muito curta distância do PS e que colocam o foco no Chega, que se destacou com o resultado eleitoral alcançado. Imaginava este cenário?
Sim, imaginava. Acho que era facilmente imaginável e, como eu escrevo no meu texto, era bastante previsível. Mais votos, menos votos aqui ou ali, talvez, enfim, eu esperasse, até pelo que as sondagens iam dizendo, uma vantagem maior, quer dizer, alguma vantagem da AD sobre o Partido Socialista e sobre a esquerda, mas o que eu imaginava no fundo era acordarmos com um país ingovernável, aliás já o tinha escrito antes.
Passemos então ao Presidente. O Miguel é muito crítico da atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, que convocou eleições quando podia ter aceitado uma solução alternativa, que até foi proposta por António Costa, que passava por uma substituição na liderança do governo. Para si o Presidente não tem desculpa, eu vou citá-lo: estamos como estamos porque ele assim o quis. É o que diz na sua crónica desta semana no Expresso. Quer explicar?
Quero. Está por provar, e eu creio que seria impossível de provar, que os portugueses quisessem eleições antecipadas. Os portugueses queriam e querem, tal como o próprio Presidente ele próprio disse durante muito tempo, estabilidade política. Queriam que o ciclo político chegasse ao fim, se não com o Primeiro-Ministro estava em funções, com outra pessoa. António Costa sugeriu a Marcelo uma pessoa que eu acho que era mais ou menos inquestionável, que era Mário Centeno, que nem sequer era do Partido Socialista, o coordenador do Banco de Portugal, tinha sido Ministro das Finanças, foi o primeiro Ministro das Finanças em mais de 20 anos a conseguir um superávit das contas públicas, portanto conhecia bem o funcionamento do governo, conhecia bem o funcionamento das finanças públicas e da economia portuguesa, tinha assento no Banco Central Europeu, tinha prestígio lá fora, era uma pessoa capaz de federar cá dentro e de ser ouvido lá fora, e assegurava a continuidade do governo até ao final do mandato. Marcelo não quis, ouvido o Conselho de Estado onde se verificou um empate, ele continuou a insistir na solução de eleições antecipadas, e Marcelo, que é uma pessoa que, como eu escrevo, viveu toda a vida com fama e proveito antecipar cenários políticos, tinha a obrigação de saber, e sabia, que não apenas ia interromper um ciclo político, ia paralisar o país durante 4 meses, como também ia soltar a besta da demagogia protagonizada pelo Chega e que iria contaminar todos os outros, lançando o país numa campanha eleitoral cheia de promessas que são irrealizáveis para seja qual for o governo que venha entrar em funções.
Se Marcelo Rebelo de Sousa não tivesse convocado eleições, Miguel, a pressão pelo facto de Centeno não ter a legitimidade do voto não teria aumentado a ponto de a solução ser mais tarde inevitável? Acha que não? Acha que conseguia manter alguma estabilidade apesar de não ter ido a votos com essa solução?
Centeno não tinha legitimidade do voto, mas o Partido Socialista tinha. As eleições legislativas não são eleições unipessoais, mas presidenciais. São eleições em que se vota num partido, num programa político. E se Mário Centeno tivesse sido convidado e tivesse aceito o cargo, ele implicitamente aceitaria o programa do Partido Socialista que estava em vigor para governar e, portanto, a legitimidade estava garantida e só facto.
Acha que se não tivesse havido eleições agora, não chegaríamos nunca a um cenário como o que temos atualmente com o crescimento do Chega? Acha que isso seria, que não era uma coisa inevitável, na sua opinião? Isso poderia ter contrariado aquilo que acabou por acontecer?
Talvez sim, talvez não. Que o Chega iria crescer a prazo era inevitável. Agora, uma boa governação, uma governação pelo menos consensual, que não levantasse muitas ondas e muitos protestos nos dois anos que faltavam, e com outro primeiro-ministro que, como eu disse, era respeitado cá dentro e prestigiado lá fora, poderia adiar este crescimento brutal do Chega, ou pelo menos poderia não fazer nascer uma alternativa para todos aqueles que antes tinham abstido e agora foram às urnas para votar no Chega. Ou seja, o senso comum, que é aquilo que acima de tudo rege os portugueses em eleições, teria dito, bom, este governo não é mau, porque é que nós vamos para uma alternativa radical, porque é que nós vamos para uma alternativa de ingovernabilidade, dando quase 20% a um partido antissistema. Eu penso que seguramente que estaríamos melhor se a legislatura tivesse ido até ao fim, os quatro anos, fosse com Mário Centeno, fosse com outra pessoa indicada pelo Partido Socialista para a concluir.
Chegados a este ponto, temos a realidade, que é um Parlamento tripartido, e um Chega com 48 deputados, se não forem mais, porque ainda há votos por contar da imigração. O Miguel tem uma teoria sobre este crescimento do partido de André Ventura. Fala em compra de votos.
Sim, claro. Quer dizer, eu acho que... Eu já escrevi no Expresso, creio que há duas ou três semanas, que, em minha opinião, André Ventura não é um fascista. E que a argumentação que é sempre, que é chamar-lhe fascista, racista, xenófobo, não pega. Não é eficaz. E duvido que seja correta, até do ponto de vista ideológico e político. Eu acho que o que ele é um grandíssimo demagogo, e a vitória do Chega deve-se à demagogia, e a demagogia consiste na compra de votos, porque quando se promete 60 mil forças de segurança, como são os polícias, os GNE, os guardas prisionais, dar-lhes um subsídio de risco igual à polícia judiciária, incluindo as respectivas famílias, estamos a falar de um universo pelo menos de 100, 110 mil pessoas que claramente vão votar no Chega. Quando se promete aos professores dar-lhes toda a retroatividade de promoções que eles reclamam, dos 120 mil professores, como eu escrevo, 30 mil pelo menos vão votar no Chega. Quando se promete aos agricultores dar-lhes tudo, são mais 30 mil votos. E por aí fora, somando tudo, aquilo que o Chega fez, mais os pensionistas, equivaler às pensões mínimas ao salário mínimo, menos mesmo para aqueles que não contribuíram durante a sua vida ativa para a segurança social, tudo isso, somando aqui e ali e acolá, chega a 500 mil de votos ou mais, que é metade da votação do Chega. Portanto, quer dizer, se se promete tudo a toda a gente, as pessoas votam, as pessoas votam conforme lhes prometem. Se me prometerem a mim que amanhã vão duplicar o salário, ou me vão dar benesses que não estava à espera, obviamente eu tenho tendência a votar a quem me faz essas promessas.
Naturalmente, depois também se paga uma fatura se elas não forem cumpridas, não é?
Ah, mas quando as pessoas estão habituadas a receber apenas e a não perguntar quem é que paga, elas não se importam. Elas ouvem a promessa, eu vou-te pagar, e não querem saber de onde é que vem o dinheiro.
Sendo residente no Algarve já há alguns anos, eu pergunto-lhe se ficou surpreendido com o resultado na região, que é o mais alto de todos, não é? E já agora
estava
se...
Estava à espera dessa pergunta, Paulo.
E já agora, sem quantas explicações, estou a ficar previsível, sem quantas explicações para este resultado?
Não, eu estava à espera porque, falando aqui com as pessoas, todas elas me diziam que os Chega ia ter aqui uma votação, que não era surpreendente porque as pessoas estavam à espera, de facto. É difícil caracterizar as razões. Eu acho que é curioso, Paula, porque por um lado, quer dizer, nós ouvimos as queixas dos algarvios e nós conseguimos perceber. Por outro lado, se você andar aqui em qualquer café, em qualquer restaurante, em qualquer hotel, você vê pedidos de emprego, ofertas de emprego, que ninguém preenche. E depois é difícil perceber como é que, sendo assim, havendo tanta oferta de emprego, eu sei que é um emprego precário e mal pago, e essa é culpa dos empresários do setor da restauração e turístico, mas mesmo assim, havendo tanta oferta de emprego, há, ao mesmo tempo, uma reação contra os imigrantes asiáticos e tudo que vêm para aqui preencher esses empregos que os locais não querem. Há aqui um paradoxo e um contrassenso, porque os votantes do Chega que são contra a imigração são contra aqueles que vêm preencher os empregos sem os quais nem o turismo funcionaria de forma alguma. E o turismo é a única fonte de receita da região.
Há aqui um bocadinho a ideia que há um distanciamento do poder central e que o Algarve se sente excluído. Acha que pode também ser uma justificação?
Bem, é evidente que há coisas que são incompreensíveis. Por exemplo, em termos de saúde, o Algarve é um escândalo nacional. Agora, Também é difícil perceber o que é que o Poder Central pode fazer quando você, por mais concursos que abra para médicos e por mais que as autarquias se esforcem, por exemplo, para dar habitação aos médicos, não há médicos que queiram vir para o Algarve. Eu acho que isso é uma coisa que se tem que olhar quando se pensa em reformar o Serviço Nacional de Saúde, é talvez voltar ao sistema que havia antes com o serviço médico à periferia, como aconteceu a seguir ao 25 de Abril. Porque aí, quer dizer, o argumento é reversível. Diz-se, o Poder Central não olha para nós, não temos hospitais públicos com médicos, não temos médicos nos hospitais públicos. Ok, mas quer dizer, se calhar é preciso pagar 20 mil euros aos médicos e eles quererem vir para o Serviço Nacional de Saúde no Algarve. Isso não é sustentável. O Poder Central, obviamente, que não olha para o Algarve, como não olha para todos os outros, para todas as outras regiões periféricas ou interiores do país, agora, muito se fez desde há muito tempo, andou-se para a frente. Eu acho que essa não é a razão principal, essa é a queixa habitual, mas não é uma queixa, a meu ver, que tenha grande fundamento.
E ainda fica muito por explicar sobre este efeito do Chega no Algarve. Perante o que sabemos, há uma vitória por curta margem assumida pelo PSD, com o Pedro Nuno Santos a posicionar-se como líder da oposição. Qual deve ser a estratégia agora para começar, porque ela vai ser complexa, de Luís Montenegro?
Olha, eu acho que isto é tão absurdo que nós estamos em sexta-feira, nós não sabemos quem ganhou as eleições ainda, e nós não sabemos se quem ganhou as eleições quer governar, porque há uma hipótese do Partido Socialista ganhar as eleições, e há uma quase certeza de que mesmo que seja a AD a ter mais mandatos parlamentares e mais votos, a esquerda vai ter mais votos do que a direita, excluindo o Chega, e mais mandatos. Agora, parece evidente que se for o Partido Socialista a ganhar as eleições, Pedro Nuno Santos não quer governar. De tal forma que a situação é difícil, de tal forma a situação é perigosa e periclitante que o potencial candidato a vencer eleições, um deles, que é o Partido Socialista, não quer governar. Isto demonstra até que ponto eu acho que foi irresponsável a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. E nós estamos, por exemplo, já a assistir a coisas absolutamente inacreditáveis, que é o Partido Comunista propor uma moção de rejeição a um programa de governo quando ainda não há governo e muito menos programa. E o PAN a dizer que vai atrás. E outros a anunciarem já uma moção de rejeição ao Orçamento de Estado que aparecerá lá para novembro, não se sabe também de que governo e que orçamento será. Quer dizer, tudo isto é uma loucura.
Isso são os partidos a querer marcar terreno, a mostrar que estão vivos, não é? E de alguma maneira que estão a liderar algum tipo de processo, mas realmente não encontro outras explicações também.
Não é mostrar que estão vivos, é mostrar que estão desesperados, que é uma coisa diferente. E o desespero não é sinal de vitalidade, pelo contrário, é sinal destrutor.
Já agora pergunto-lhe se concorda com o posicionamento do Pedro Nuno Santos, já que estávamos a falar dele, que diz que viabiliza o governo, mas que assegura que não vai ser apoio desse governo. E põe em causa o próprio orçamento que aí vem também, não é?
Eu não concordo em deixar de discordar. Aquilo que me surpreendeu a mim foi o entusiasmo com que ele anunciou que passava a oposição quando ainda havia uma hipótese, e há, de ser ele o vencedor das eleições. Isso é que eu achei absolutamente extraordinário. Quer dizer, eu nunca vi ninguém. É verdade que o Partido Socialista teve uma imensa derrota, e ao contrário do que os socialistas gostam de dizer, eu acho que a derrota foi de Pedro Nuno Santos pessoalmente. E a Paula sabe que já aqui tinha antecipado e tal aconteceria devido a Pedro Nuno Santos. Agora, é a primeira vez que eu vejo alguém ficar tão entusiasmado com uma derrota. Sinceramente, nunca tinha visto. Portanto, a posição dele, eu compreendo em certo sentido. Por outro lado, acho um bocadinho difícil de passar a mensagem cá para fora.
Já agora, antes de mudarmos de tema, faço-lhe uma última pergunta que tem a ver com as audiências que o Presidente tem estado a fazer, que são diárias, até à próxima semana, até à altura em que se saberão os resultados dos votos da imigração. O que é que lhe parece desta metodologia?
O Presidente está a ver se ganha tempo, não é? Ele marcou uma por dia, exatamente, para que no dia 20 já tenham ouvido todos e saibam o resultado. Agora, eu acho que o Rui Tavares tem razão. Depois, se os resultados forem diferentes daqueles que tivemos no dia 20, o Presidente vai ter que ouvir outra vez os partidos, não é? Porque a situação mudou outra vez.
E vamos ter que aguardar por esse momento para perceber se é assim ou não. Então, depois do rescaldo das legislativas, passamos ao improviso. Os jornalistas cumprem esta quinta-feira, dia em que estamos a gravar, um dia geral de greve, o que não acontecia há décadas. Trata-se de uma luta contra a precariedade e outras inseguranças e contra os baixos salários. Para o jornalista com a sua longa carreira, faz sentido que agora sejam os jornalistas a notícia?
Olá, a minha longa carreira chegou ao fim há 2 anos, já quando entreguei a carteira. Em toda a minha longa carreira só fiz greve uma vez e com bastante entusiasmo, porque eu estava na RTP e na altura a administração quis-nos proibir de cumprir uma campanha presidencial e, portanto, nós fizemos greve porque era o mínimo, o direito a informar, o dever de informarmos. Tirando isso, nunca fiz, apesar de durante toda a vida ter visto os jornalistas durante muito tempo serem mal pagos, hoje em dia acho que a carreira dos jornalistas, sobretudo os que entram na profissão, é uma brutalidade de dificuldades, de sacrifícios, de maus salários, de precariedade. Portanto, eu acho que os jornalistas têm toda a razão em fazer esta greve. E agora, a situação que a imprensa passa é muito complicada. A Paula repara uma coisa, por exemplo. Quando olhávamos para a cobertura televisiva das campanhas eleitorais, eu olhava para a campanha do Chega e, se eu não soubesse em que país estava e o que era o Chega, eu iria imaginar que o Chega era um partido quase em vias de extinção, que ia ter um resultado eleitoral fraquíssimo, porque nós víamos que o Chega não tinha atividades praticamente durante o dia, nem à hora de almoço, à noite fazia um jantar com poucas pessoas, raramente fazia um comício, raramente fazia arruadas.
Ele tinha, aliás, previstas arruadas, depois acabou por ter na parte final.
André Ventura não dava entrevistas. O que é que o Chega fazia, então? O Chega estava nas redes sociais. André Ventura passava o dia inteiro a trabalhar nas redes sociais. E as redes sociais não fazem informação, fazem propaganda, fazem informação dirigida, orientada, que é propaganda. E ele achou bastante mais útil trabalhar aí do que trabalhar na informação clássica. Trabalhar num sistema informativo, entre aspas, onde não há regras, não há contraditório, não há princípios deontológicos, não há nada. Esse é o grande inimigo do jornalismo e da informação. E os 18% do Chega devem-se muito à desinformação. Eles são cavados junto de um eleitorado que não está informado, que não está instruído e que se satisfaz com aquilo que recebe das redes sociais. Esse é o grande inimigo do jornalismo. E é tremendo, porque se olharmos para isso, para a situação, não é o Chega que está em vias de extinção, é o jornalismo como o conhecemos que está em vias de extinção. Isso é que é preocupante.
Torna esta reflexão sobre o papel do jornalista ainda mais importante, não é?
Exatamente, ainda mais importante. E eu acho que a reflexão tem de ser feita. E pessoas como eu, que durante anos se arrepiavam ao pensar que o Estado pudesse de alguma forma intervir ajudando a imprensa, hoje têm que se calhar rever as suas posições e pensar que o jornalismo é essencial à democracia, a menos que se pense, como diz o deputado do Chega, Mita Ribeiro, que a comunicação social é o tumor maligno da democracia. Mas isso é dito por alguém que não sabe o que é a democracia.
As lutas dos jornalistas e as lutas políticas que sobram das eleições legislativas. E agora, Sr. Presidente, a pergunta por trás de mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, o João Martins assegura a sonorização. Regressamos à leitura da atualidade em breve.